Muita música começando aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, corre pro YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, que eu tenho certeza que você vai querer acompanhar por imagens o programa de hoje também e não só ficar ouvindo. Se você tá ouvindo pelo rádio, a gente tem várias emissoras agora que você pode acompanhar também, inclusive o nosso aplicativo. Aqui no Clube da Música, a gente sempre começa o programa apresentando toda a equipe. Quem sabe fazer isso com maestria é Josiel Matos. Então não vou me arriscar e vou passar a coroa pra você.
Você vai fazer.
Por que hoje eu vou fazer, Josiel Matos?
Porque eu quero ver.
Oi, tudo good?
Tudo. Agora tá melhorando.
Assim
tudo
tá melhor?
Você tá bem, minha amiga?
Graças a Deus, muito animada.
Muito feliz também de estar aqui hoje. Calma. Calma, Larissa. Se ajeita.
Tá bom.
Se ajeita que eu tô... Rapaz, é sério isso
vamos
mesmo o programa
costume.
Hoje? É, vamos fingir costume.
Não, mas aqui no
não.
Estúdio, comigo e Josiel, é a primeira vez.
Essa aqui é a primeira vez que a gente tá...
Comigo e Josiel, é.
É, pois é. É, pois é, né? O que a gente tem que fazer aqui mesmo? Que
eu a gente apresenta a equipe.
Bom, do outro lado a gente tem Fernando Ferro, né? Esposo de Ilana, filho de Dona Vânia e de seu Fernando. Ele que é... pernambucano de carteirinha, né, e de nascimento. Do lado de cá nós temos o Roberto Gonçalves, né, Roberto Gonçalves, que é capixaba, né, o seu senhor Roberto Gonçalves, que ele é casado, gente, tá? Nas câmeras a gente tem Rafitos Boy, ou Rafael, aqui ao nosso lado nosso querido chefe, né, Heitor Gomes, e ela, Larissa Oliveira, minha amiga querida, que me ajuda a fazer esse programa, que nós estamos ao vivo por onde?
Pelo YouTube.
Que é?
youtube.com/NovoTempoRádio.
Exato.
E pelas nossas emissoras também. Tem que seguir lá, se inscrever, dar o joinha.
Exato.
O famoso tinino.
O tinino. Perto do tinino lá, comenta
comentar
no nosso chat. Uhum. E quem tá lá no YouTube já sabe quem são os nossos convidados
tem
de hoje.
Tem gente passando mal aqui no YouTube já. É,
já tá passando mal?
Tem.
Eu realmente entendo, porque é a mesma sensação que eu tô tendo lá de cá. Bom, Larissa, sem mais delongas, quem está aqui conosco?
Vamos apresentar junto, vai.
Vamos. Não, apresenta.
Por quê?
Porque eu acho que eu não vim nem com a roupa adequada pra esse evento.
Seja muito bem-vinda ao Clube da Música, que é a sua casa também, Sonete.
Obrigada. Que prazer, já morri de rir aqui com vocês dois.
E, Josiel, pro programa ficar ainda mais...
Misericórdia.
Assim, um outro nível. Exato. Ela não está sozinha.
Não.
Quem
nunca.
Tá com ela?
Ela está com seu esposo, que é ninguém mais, ninguém menos do que o maestro Williams Costa Júnior. Palmas para ele. Pois é, meu amigo. Agora só faltava aqui Laura Morena.
Só.
Aí eles iam ter que chamar o SAMU, deixar o SAMU ali embaixo, que alguém aqui vai passar mal.
No YouTube, o Marcelo comentou o seguinte: gente, nem tenho roupa pra esse evento. Se a Sonete cantar Jesus, tu és a minha vida, o senhor pode me levar agora.
Ih! Rapaz, Jesus não busca ele ainda, não.
O Clube da Música falou já.
Pois é, inclusive isso mostra que o programa é ao vivo, né?
É ao vivo, a gente tá ao vivo para as nossas 18 emissoras, são 5 regiões diferentes do nosso país, atingindo um público potencial de 48 milhões de brasileiros, brasileiras e brasileirinhos.
Vamos emendar na música, então?
Vamos.
O pastor já começou com a gente aqui.
Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo
Pode ir, José. Respira fundo e vai.
Você acabou de ouvir a primeira com o Sonete e o maestro Williams Costa Júnior, que eu sempre quis falar isso. Agora eu posso aposentar.
Queria saber como é que tá o coração do Marcelo agora.
Marcelo, dá um sinal de vida aí pra gente. Ficou preocupado agora. Tava pensando se a gente tivesse um estúdio maior... Sabe o que a gente podia ter, Heitor? Um piano de cauda. Pensou o Williams tocando num piano de cauda?
E uma orquestra sinfônica também.
Olha, vamos pedir um estúdio maior da próxima vez.
Queria ler mais um comentário antes de a gente começar a conversa aqui com os dois, porque a Cleide Alves Sonete comentou aqui, olha, me converti em um evento da Sonete do Pastor Bulhão, quando foi aí que eu revivi. A Cleide Alves comentou.
Que coisa boa de ouvir. Eu costumo dizer que no céu... O céu vai ser uma grande caixa de surpresas. Mas o Senhor é tão bom que, para a gente continuar vivendo aqui com propósito, Ele levanta uma tampinha da caixinha de vez em quando para vir uma maravilha dessa. E a gente fala, olha, ainda vale a pena seguir na luta.
Olha, Sonete, fala para a gente seu Instagram. O Instagram do Pastor Williams também, vamos lá.
Meu Instagram é Sonete Costa.
Sonete Costa, arroba é Sonete Costa. Vai lá, siga a Sonete, tira um print e manda aqui no nosso WhatsApp, 12981510081, pra gente mandar um abraço ao vivo, tá? E se depois você seguir, deixar de seguir, Deus tá vendo. E mentira, sabe que não se agrada não, viu?
O meu é arroba Williams Costa Júnior. É o Williams com dois L's e a M de Maria, S de sapato, Costa JR. O Williams Costa. É meio complicado esse nome.
Por que você botou W Costa Júnior? Já devia ter,
a
né?
A vida é cheia de imprevistos.
A gente estava comendo aqui, enquanto vocês cantavam, né? Cantava e tocava, sobre a circunstância da qual essa música foi escrita. É, e tem ouvinte aqui que tá pedindo para vocês falarem de onde surgiu a inspiração para essa música.
Ela surgiu de um dia de trabalho completamente frustrado. Eu morava em Hortolândia, vim fazer coisas em São Paulo e tinha uma agenda com 8 itens. Sabe quando você tenta uma coisa, não dá certo. Tenta outra coisa, não dá certo. Tenta outra coisa, não dá certo. Tenta outra coisa, não dá certo. Então, depois de todo o fracasso de um dia de atividade, voltando para casa, eu disse assim, quer saber, eu não vou reclamar, não. Eu vou agradecer a Deus. E foi quando eu comecei a pensar em Jesus. E aí ele começou a revelar: Jesus, tu és a minha vida. Quer dizer, o meu desejo terminou sendo inspirado por ele. E tá aí a música.
E você que tá no trânsito aí, tá nervoso, já se acalma, viu? Quem sabe você não compõe uma música. Ô, Sonete, e como foi pra você... Não, tô brincando, viu, gente? Você não vai compor uma música. Não quero ser pessimista, mas eu acho que não. Sonete, como é que foi pra você receber essa música quando ele te mostrou?
Olha, essa música... A letra... Eu gosto de música, eu gosto muito de música, mas essa é a nossa diferença. Quando ele ouve uma música... Ele não ouve nada da letra, da primeira vez, segunda, da décima vez que ele ouve. Nada. A primeira coisa que eu presto atenção é na letra. A letra, pra mim, é muito importante. Então, quando ele me mostrou, eu achei assim... É muito inspirador, é muito... Eu acho que é o que a gente queria dizer pra Jesus todo dia. E é bom você ter a música que te ajuda a memorizar, a falar, Senhor, tu és a minha vida, a minha primavera, a coisa mais bonita. E agora... É uma música difícil, tremendamente difícil de decorar a letra. Eu tava aqui orando pra não esquecer. E eu errei duas frasezinhas, vocês viram? Duas palavrinhas no final.
Não, porque... Mas ela fez bem, não foi bonitinho?
Direitinho.
Eu achei que ficou... Ela é linda.
Não, e você não sabe. A primeira vez que eu cantei essa música, na verdade, ele fez pra ser a... Se tornou sendo o tema da campal, de uma campal de jovens, que foi a primeira vez que reuniu 20 mil jovens em Brasília. Como ninguém aqui tinha nascido ainda, nem adianta eu falar.
89.
Em 89.
Então, não, 89 eu
você não tinha nascido.
Dois aninhos.
Então.
Tava com 2 anos?
Tava com 2 anos.
Ah, então quer dizer que você tem.
Mas eu tenho. Eu tenho 38 com carinha de 26.
Eu tô vendo.
Então, o pastor Bulhão fez o sermão e o Williams não tinha acabado, assim, as últimas coisas. Ele me deu a letra, era o pastor Bulhão pregando o sermão e eu decorando essa letra durante o sermão para eu cantar no final. Quer dizer, cantei, não errei nada, mas não foi eu que cantei, foi o Espírito Santo.
Mas ele sabia que desde jovem ela tem uma memória boa. Desde jovem. Grava tudo. É impressionante.
Mas no susto, assim, a gente também ajuda a gravar, não ajuda?
Não.
Não?
No susto, não. No susto, eu tenho branco. Eu sou uma pessoa que dificilmente esqueço letra. Uhum. Era, sabe, gente? Agora já tô velhinha, já tô mais... Mas dificilmente. Eu tenho facilidade pra decorar. As pessoas que não têm facilidade pra decorar letra, quando dá o branco, elas conseguem inventar. Inventa, esse aqui é um deles. Inventa de novo a Regina Mota, consegue inventar. Eu não, quando dá branco eu entro em pânico, porque eu não sei inventar em cima da hora. E você percebe na frase anterior que você não lembra da seguinte. O que, que eu fazia? Eu ficava olhando o público para ver se tinha alguém cantando comigo. Aí eu grudava na boca deles. Aí eu dava uma atrasadinha no compasso. Aí a pessoa... Aí, opa, aí basta a primeira sílaba, que daí já vem o resto.
E eu desenvolvi uma habilidade especial. Eu desenvolvi uma habilidade especial. Quando eu vejo que ela tá esquecendo a letra na primeira estrofe, aí eu faço um interlúdio e entro na segunda.
Não, mas eu nunca... Não, isso aconteceu uma vez e eu nunca me esqueço, assim, a estrofe inteira, né? Tem dó. Não, mas isso é verdade. A gente foi cantar no casamento e todo mundo esqueceu a letra inteira. Mas isso não é assunto do programa.
É, não.
Segue o seu roteiro.
Não, é assunto sim. Pode contar que tá ótimo.
A gente começou um quarteto, ele no piano. Só que assim, sabe, todo mundo mora cada um num canto?
Sim.
Junta meia hora antes e ensaia. Você decora, acha que decora. Começou o casamento, era pra ser... Ninguém lembrava de nada. E alguém tinha esquecido a partitura. Não, eu vou buscar, mas deixa eu só ver a noiva entrar. Quando a noiva entrou, o pastor errou a sequência e chamou a música.
Deixa eu contar o resto
não,
agora. Deixa eu contar.
A gente começou a entrar. Aí o Senhor me deu o coro. E começava com o coro e depois minhas estrofes. Aí eu falei pra todo mundo o coro. Tá, então a gente entrou tudo bonitinho, quarteto, coro. Aí a soprano começava a fazer o solo. Só que o solo era como o Jesus traz a minha vida. É que tem minha vida, o vocal fazendo atrás, sabe? Aí a gente cantava a frase e o coral... E a soprano cantava o solo e a gente repetia. O quê mesmo? Porque ela começou a inventar. Inventar e a gente não sabia o que entrar. Eu me mordendo num desespero. E ele em vez de ver o desespero e acabar o coro e acabar a música, não.
Não,
deu
de maneira nenhuma, eu segui. Segui, tocando aqui, só olhando o circo pegar fogo.
Aí a soprano fez assim. Quando ele deu o interlúdio, aí ela chegou, na hora de entrar, ela fez assim... Ai, senhor, aqui vou eu de novo. Daí começou a inventar. Gente, aí eu não aguentei. Começou todo mundo a rir. A noiva que tava olhando romântica pro marido, né? Já começou a baixar a cabeça. Foi um horror.
Mas são coisas da vida.
Voltemos ao programa. Desculpa, gente.
Tá isso, não. Tá tudo dentro do programa.
Vamos ouvir mais uma?
Vamos lá.
Bom, eu sabia que se eu não cantasse essa, eu ia ser apedrejada. Então vamos lá.
As cores do arco-íris, a brisa murmurar, um olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que dê a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor, do seu amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor.
As montanhas e os vales.
Foi que eu disse?
As montanhas. Essa música e o que a gente cantou nas capelas, na escola.
Betinho. Essa música que você fazia faxina com a sua mãe?
Não. Não, a minha mãe, pois é, eu tenho. Ai, é muito nostálgico pra mim.
Muito memória é muito afetiva.
É muito afetiva. Tanto que quando a gente entrevistou eles no Adoradores.
Você chorou.
Eu chorei, porque é uma memória muito afetiva. A memória é a seguinte: na primeira casa que a gente morou, ela era um pouco alta, assim, e o quintal era um pouco mais baixo. Eu brincando na piscina de bolinhas. E a minha mãe, eu conseguia ver ela pela janela, ela fazendo faxina. E eu me lembro, inclusive, de uma árvore de Natal montada. E era a música Cuidará de Você.
Ah,
essa era... Deixa pra ouvir no Spotify. Mas essa memória é muito boa, é muito, muito gostosa de lembrar.
Sabe o que é engraçado? Que toda igreja que eu ia cantar, sempre, sempre, pelo interior do Brasil aí, principalmente se era igreja que tinha escola. Chegava a professora e falava assim: ai, você se importa de cantar, vou ter que se banhar com o coro da escola? Imagina, mas é uma gracinha. Eu não sei por que as crianças se identificaram tanto com essa Sim. música. As crianças. Virou uma música assim, infantil. Toda escola, todo mundo cantava. Tem até uma história dessa música. Mas vamos lá.
Não, mas a gente quer saber a história. Não.
Eu fui.
Olha, se eu começar a ouvir a história dela aqui, o programa vai acabar 2 horas da tarde.
Não tem problema, não.
Tô avisando.
Não, o programa da tarde sou eu que faço, não tem problema nenhum. Vamos embora.
Eu tava voltando pros Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos há 19 anos, né? Então, eu tava voltando pros Estados Unidos e dei o meu passaporte pro oficial lá da imigração, aqui saindo do Brasil. Aí ele olhou e falou assim: seu nome é Sonete? Passaporte é um documento, né? É a Sonete. Mas é a Sonete que canta? Falei, eu canto. Mas é a que canta, vou testemunhar? Eu falei, sou eu. Ah, mas que prazer, sabe? A minha filha estuda numa escola adventista. E ela aprendeu essa música lá. E ela me enlouqueceu pra achar esse CD enquanto eu não achei. E disse ele que teve muita dificuldade de achar. Enquanto eu não achei, não sosseguei. Eu falei assim, engraçado. Ele falou assim, ela canta essa música o tempo todo, ok? A gente não sabe aonde a música chega, né?
É verdade. Essa música marcou muita gente mesmo.
Ó, essa pergunta é tanto para você, Sonete, como também pro pastor. Muitos conhecem a Sonete, que segura o microfone, mas quem que é a Sonete quando ela não tá com o microfone na mão cantando?
Vou responder primeiro, ou quer responder primeiro?
Não, responda.
No momento... Primeira
dama.
No momento, eu sou uma Sonete. Assim, a gente tem fases na vida, né? Principalmente a mulher tem muitas fases. Mas eu fiz muita coisa sempre sem ter o microfone na mão. Mas na minha fase agora é de avó. Então, assim, a Laura tem duas crianças pequenas. Lá nos Estados Unidos não tem ninguém para ajudar a fazer nada. Ela dá aula e dá aula particular e tudo. Então, assim, eu sou uma avó, assim, raiz. Desde o primeiro. A gente diz o Williams que... Porque assim, quando a gente foi para os Estados Unidos, a minha filha ficou grávida do primeiro filho. Quase morri do coração com a mudança. Mas a gente tem que ir onde o Senhor manda. Aí eu falei para ele, tudo bem. Estamos indo. Você vai viajar... Ele viajou muito, viajava o mundo todo. Falei, você pode viajar, me dê as milhas. Porque a milha que eu tiver, eu vou ver meus netos. E Deus foi muito bom. Eu consegui acompanhar bem o crescimento de todos eles.
A Sonete faz parte do clube das avós da profecia.
Das avós da profecia.
O que é a Sonete sem o microfone? Como é que é a pergunta? É isso, repete.
Que é a Sonete? Quem é a Sonete sem estar cantando com o microfone ali?
A Sonete é minha amiga.
Que bonito.
A Sonete é minha companheira. É a pessoa que eu amo, que eu decidi viver toda a minha vida com ela. Enquanto Deus me der saúde, força, energia, eu vou estar do lado dela, ajudando, amparando, até que a morte nos separe.
Aleluia. É, a Sonete, quando não está com os netos, daí cuida do marido.
Ai, gente, tão bonito. Vou mostrar para o meu esposo. Inclusive... O que você falou, né? Eu achei muito romântico. Eu queria falar do começo do relacionamento de vocês. Porque vocês se conheceram com um teste de música, não foi? Mas a música, inclusive, chegou na sua vida antes.
Chegou.
Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Não, mas não foi com teste de música, não. Foi o seguinte, não. Eu tinha saído do repertório.
Essa é a versão dele. É. Como ele me conheceu. Como eu conheci, já foi.
Ok.
Eu tinha saído do refeitório e estava olhando naquele bosque que fica na frente do dormitório feminino lá do IASP, né? Agora o NASP em Hortolândia. Eu estava olhando as bênçãos que Deus tinha mandado para o arraial, aquelas ovelhinhas que tinham chegado, né? Estava verificando, claro, eu não era cego. Aí estava olhando, de repente eu olho numa árvore, assim, tem duas meninas brincando de pega-pega. Uma subia assim, parecia um gato. Subia pela árvore, descia pelo galho, as outras meninas. Depois eu descobri que as outras que estavam lá, eu vou cair, não sei o que, eram três. Era do Rio de Janeiro. Eu fiquei encantado, mas que coisa extraordinária. Olha essa menina, a capacidade. Vou casar com ela. Era a irmã Sonete. Foi amor à primeira vista, atraído por ela. Tem uma energia danada, viu?
Hoje em dia a gente não pode contar mais como se conheceu, porque é politicamente muito incorreto.
É besteira isso, não tem nada a ver.
Porque eu cheguei no colégio para fazer o segundo grau e eu tinha 14 anos. Naquela época era muito raro ter alguém com a minha idade, eu era a mais nova de todo o segundo grau. E eu não queria ir pro colégio, eu morava no interior, no oeste do Paraná, muito longe de lá, mas meus pais se conheceram lá. Então, para eles, aquele era o colégio. E Aí eu fui. Aí meu pai falou, não, mas vai ser legal, você vai cantar lá e tal. Porque meus pais sempre foram muito musicais, sempre cantaram. Meu pai um dia tinha coral, tinha quarteto. Então eles sempre cantaram e eu cresci nesse momento. A gente cantava em casa, um quarteto, meu irmão, meus pais. Então meu pai falou, não, mas lá você vai cantar no coral, vai ser muito legal. Vocês vão fazer viagem. É muito, muito divertido cantar no coral.
O pai dela era profeta. Ele sabia o que estava falando.
Aí eu pensei, bom, fui assim... vai ser legal, então deixa eu ir. E foi legal, minha mãe voltou chorando e eu fiquei feliz. Aí, quando foi no primeiro sábado, a menina do meu quarto estava sentada do meu lado, ela estava me falando, ah, aquele é professor disso, aquele é professor daquilo e tal, tal. Aí ele foi fazer o anúncio e eu estava lá e ele falou assim, olha, amanhã vou começar os testes para o coral. Aí, opa. Aí ele falou assim, todos os alunos acima de 15 anos apareçam no conservatório. Aí meu mundo desabou. Falei, como assim? Eu não tenho 15 anos, vai demorar para fazer 15 anos. Aí, nós fomos pro acabou o curso, fomos pro refeitório, e eu vi ele lá lavando a mão para almoçar. Aí eu me enchi de toda a coragem do mundo. Cheguei lá e falei assim, professor, eu queria tanto fazer o teste do coral. Ele falou assim, vai lá amanhã. Uhum. Falei, mas é que eu tenho 14 anos. Ele me deu uma olhada assim.
Já tinha passado no teste. Só daquela contemplada ali, eu digo, tá dentro. Tá.
Ai, meu Deus.
Mas e a bênção de Deus é que, fora toda aquela bênção extraordinária, ainda cantava pra caramba.
Tava dentro, tava tudo certo.
Só foi melhorando. A gente precisa fazer um intervalo, Josiel, mas é muito rápido, por favor.
Daqui a pouco a gente está de volta.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Você é incrível. A gente combina muito.
Esse amigo do jogo é super gente boa.
Tá falando com quem?
Mandou uma foto sua sem camisa. É só brincadeira.
Filho, quem é essa pessoa?
Eu achei que fosse só um amigo.
Na internet, nem todo mundo é quem diz ser. A violência online também é real.
Conversa comigo. Estamos juntos nessa.
Converse com seus filhos. Oriente. Proteja. Quebre o silêncio. Acesse quebrandosilencio.org. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
A Rádio Novo Tempo, para mim, é uma companheira. É minha alegria nas horas difíceis e fáceis da minha vida. A Rádio Novo Tempo é tudo, né?
É a sua melhor companhia.
A Rádio Novo Tempo, para mim, é alegria, é aconchego, é gratidão. Enfim, Rádio Novo Tempo, de fato, é a minha melhor companhia.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Você sabia que pode ouvir a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil? No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, é 97,3 FM. No Vale do Paraíba, em São Paulo, é 101,3 FM. No Espírito Santo, em Afonso Cláudio, é 93,9 FM. Já em Florianópolis, Santa Catarina, é 96,9 FM. E você pode ouvir pela internet em novotempo.com/rádio. Rádio Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Antes, milhões de brasileiros dependiam de lenha para cozinhar. Agora, com o Gás do Povo, são 15 milhões de famílias com recarga gratuita do Botijão. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Agora você pode ter uma cópia dos seus programas preferidos da Rádio Novo Tempo. É só acessar o nosso site, novotempo.com/rádio, e baixar.
Ah, e é gratuito.
Volta aqui no Clube da Música e voltamos aqui. E antes de ouvir mais músicas com Sonete, mais histórias do Ministério e da vida dela, eu quero te presentear com esse guia aqui, ó. O guia Lar Doce Lar, tá vendo? Pastor Williams tá aqui junto com a Sonete, eles são casados, têm uma família linda, têm os netos já. E talvez você do outro lado pense assim, poxa, eu queria tanto ter uma família assim, será que é possível? É, meu amigo, mesmo se a sua família for uma família disfuncional, tem conserto. Quem sabe você sonha em encontrar a sua digníssima, o seu digníssimo, né? Quem sabe você está se preparando para o casamento, está aí já noivo, com casamento marcado e gostaria de ter um conhecimento que vai te ajudar a ter uma família feliz, um pedacinho do céu, ter um lar ao invés de uma casa. Hoje em dia, muitas pessoas só têm uma casa e tem uma diferença imensa entre casa e lar. Casa é só um lugar de alvenaria com portas, janela, banheiro, cozinha. Isso é uma casa e qualquer um pode ter uma casa. Agora, um lar é diferente. Um lar é um lugar onde tem amor, empatia, onde tem respeito, onde tem atenção, conversa e, acima de tudo, onde tem Jesus. E se todas essas características que eu acabei de falar para você, nenhuma se encaixa no seu lar, quer dizer que está na hora, aliás, já passou da hora de você mudar na sua realidade. Então, se você quer ter uma família feliz, mande agora a palavra LAR para 12981510081. L de lado, A de amor e R de restauração. Então, se você quer ter uma família restaurada, um pedacinho do céu dentro da sua casa, você precisa de conhecimento, tá? Para você vencer os traumas do passado, para você conseguir liberar perdão e não ficar preso às dores que acontecem pelo caminho da nossa vida. E você precisa de conhecimento, de um conhecimento que vai salvar sua família e a sua casa. E vai te dar um norte de onde você deve ir. Então manda agora a palavra LAR. Eu tenho 150 guias desse. E tem um presente bônus. Já vem com a videoaula, com as videoaulas, que é mais de uma, com Sheilinha Lima, que é a autora desse guia, onde ela vai trazer mais conteúdo para você ter uma família feliz. Só tenho 150 guias já com acesso das videoaulas e é só você mandar a palavra LAR para 12981510081 e a gente já voltou para ouvir Sonete.
Há uma vela em todos nós que foi criada para iluminar o Santo Espírito que traz o fogo, acende a vela e a faz brilhar. Estenda a vela na direção de quem não sabe o que é amor. Segura a vela e levante a mão. Ilumine ao seu redor. Ilumine ao seu redor. Há quem pretende fazer sua vela iluminar, mas sem o fogo do Santo Espírito, sua vela nunca irá brilhar. Estenda a vela na direção de quem não sabe o que é amor. seu redor. Se a sua vela já tem a luz, não deixe o fogo se apagar, pedindo a Deus que por Jesus sua vela esteja sempre a brilhar. Estenda a vela na direção de quem não sabe o que é o amor. Segure a vela e levante a mão. Ilumine ao seu redor. Ilumine ao seu redor.
Sonete, pastor Williams Costa Jr., aqui no seu Clube da Música. Eu espero que você esteja acompanhando a gente pelo YouTube também, mas se ainda não, corre pra cá. youtube.com/Novo Tempo Rádio. A gente queria saber qual foi o momento mais desafiador na carreira de vocês, na música.
O mais desafiador é gravar, foi gravar. Porque assim, no início, eu nunca sonhei ser cantora, todo mundo sabe disso. Deus me colocou para fazer isso, cantando em apelo, em reuniões evangelísticas. Mas com o tempo, as pessoas que entregaram a vida a Jesus por meio dessas músicas, ou que Deus usou a música para que elas viessem, começaram a cobrar. Eu queria ter lembrança dessas músicas que foram tão importantes, como a menina falou aí no começo do programa. E a gente, tá bom, vamos tentar fazer. E da onde? Tudo custa caro, né? Você vai pagar, tudo tem que pagar. Eu tenho a alegria, eu tenho a sorte, a bênção de ter um maestro aqui junto de mim, né, que escreve bem, que compõe tudo, mas tinha que gravar essas ideias todas. E o William sempre teve a ideia de que o mundo todo faz o melhor, paga os melhores músicos, estúdios, para um conteúdo que não leva a nada. Como para Deus, o que a gente vai fazer para Deus, para levar Deus às pessoas, tem que ser o melhor também, só que isso custa. Então, no princípio, foi muito difícil. A gente não tinha de onde tirar, nós vendemos o carro, deu só um comecinho, aí pede emprestado. Aí, quando saíram os discos, a gente tinha que vender os discos para pagar as contas. Só que vender aonde, sabe? Não tinha hoje como tinha. Era um lado bom e um lado ruim, né? Porque hoje em dia você paga e todo mundo pega no YouTube, nas mídias sociais e não reverte. Porque reverte é muito pouco, não dá para você fazer uma autoprodução. Então, mas foi muito difícil. Então a gente ia, vendia os disquinhos, corria no dia seguinte, ia depositar, porque na época tinha muita inflação, então tinha que depositar correndo para não perder. Então isso foi assim, bem complicado. E toda vez que a gente pensava em fazer, por isso que a gente demorou tanto para fazer os discos, porque toda vez que pensava em fazer, era um grande desafio. Do seu lado, qual é?
Para mim, o maior desafio da minha vida foi começar Novo Tempo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas tá certo. Como vocês sabem, quando começou se chamava Adsat, e eu fui diretor do Adsat 8 anos e meio. A gente começou com 5 pessoas, é o dízimo do dízimo do que vocês têm hoje, né? Quando eu saí tinha 15, mas durante 2 anos e meio, para dar conta de produzir 1 hora por semana de programa, tinha 3 turnos de editores. Eu vinha às 6 horas da manhã, pegava, acordava às 5, vinha às 6, até o meio-dia, primeiro turno. Aí trocava o segundo turno, vai de meio-dia até às 6, eu estava lá. Aí trocava das 6 até meia-noite, eu estava lá. Aí eu dormia 1 hora da manhã, acordava às 5, então eu fiz isso 2 anos e meio. Então foi muito difícil. E o pior não era que era difícil o trabalho, é que como se inventou de fazer transmissão digital, a gente se matava de trabalhar e ninguém assistia. Era um pingo de gente que assistia. Então isso foi muito difícil. Deu muita vontade de desanimar, mas graças a Deus não desanimei. E olha que beleza que tá, ó. Toda vez que eu venho aqui eu fico emocionado.
É impressionante.
Se vocês pudessem, Sonete e Pastor, se vocês pudessem escolher, tanto você, Sonete, e o Pastor, uma música da sua carreira para representar toda essa caminhada, que música seria, Sonete? Que música seria, Pastor?
Agora olha, é difícil você dizer qual é a música, mas tem uma... Eu vou responder a sua pergunta por causa da minha atitude. Se eu não alguém me chama para cantar e eu não pensei no que eu vou cantar, eu sempre canto essa música. E acho que você vai ter que tocar. Você não quer tocar vazando? É Vem Senhor. Eu acho que essa música eu gravei no segundo disco e é uma música que, assim, é a minha oração todo dia. Eu gostaria muito que tudo que tem nessa letra fosse uma realidade na minha vida. E eu acho que devia ser a oração de todo cristão, todo adventista. Você consegue?
Eu vou tentar. Faz anos que eu não toco.
Mas é música ao vivo, né? Exatamente. Aqui é programa ao vivo.
E aqui é ao vivo.
Exatamente. Não, vale dizer que eu tô assim, cantando aqui por obra do Espírito Santo. Que eu tô com uma gripe, assim, domingo, sábado eu não falava.
Vamos lá, Sonete.
Vem, Senhor, vem usar o meu fervor, vem viver no meu labor, vem morar no meu viver. Vem, Senhor, para que eu possa ajudar meu irmão a encontrar o caminho para ti. Oh, vem, Senhor. Eu sem ti não sou ninguém, mas eu quero ser alguém para o meu irmão. Vem, Senhor. Eu preciso encontrar o caminho do serviço, a vereda da humildade. Vem, Senhor, vem buscar os teus fiéis, pois não quero aqui ficar, eu anelo outro lugar. Mas enquanto tu não vens, vou seguindo a trabalhar. No entanto, eu te imploro, vem, Senhor, vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus.
Uma com um Sonete aqui e ficou faltando a sua música, Pastor. Qual que é uma música que resumiria, seria a trilha sonora da sua carreira?
Para mim é Jesus, tu és a minha vida. É tudo que eu gostaria de dizer para Jesus e é tudo que eu imagino que ele é e muito mais. Mas como tem que concentrar em três estrofes, aquilo lá eu acho que é um bom resumo.
Tem um comentário aqui que foi da Cleonice da Cruz, disse: amo esse casal. E Sonete, você foi uma das primeiras motivações para eu ser adventista. Oh, ouvi as suas músicas sem parar. E Deus sempre vai usar vocês para transformar vidas.
Amém.
Amém, amém, amém. Deus
um
te abençoe.
Abraço. Como é o nome dela?
Cleonice. Cleonice, deixa eu dar um recadinho para ela. Você sabe que eu dou um nome para que você acabou de fazer. Se chama Ministério do Encorajamento. Muito obrigada, porque é muito bom a gente saber um feedback do que Deus tem feito por meio da nossa vida.
Eu acho que quem vai começar a responder essa pergunta é o Pastor Williams.
Ah, é?
Mas eu vou soltar a pergunta para os dois. É só um palpite meu. Porque eu queria que vocês contassem alguma situação engraçada ao longo da carreira de vocês, que vocês se lembram. seja em gravação, seja em alguma apresentação, tem alguma história aí que vocês
podem contar? Tem a história, mas é, como eu sou um cavalheiro, eu vou deixar ela contar.
Não é porque aconteceu comigo.
É.
Eita!
Mas foi num Revive, com transmissão ao vivo, de Curitiba. E que... Agora conta o resto, vai. Mas da outra vez, quando eu pedi, você deixa eu contar também. Era por favor. Por favor.
Não, uma vez, muito obrigada.
Conta aí, vai.
Mas a gente estava em uma transmissão... No começo das transmissões ao vivo, sabe? Isso assim também, coisa do século passado. E Curitiba, em rede, rádio e TV. Aí, sempre as músicas que eu cantava com o Pastor Bulhão, ele que pedia músicas. Eu quero que você canta essa no final do sermão. Eu não escolhia. Então ele me combinou comigo, tá tudo certo, saímos tudo certo. Quando ele foi entrar pra pregar, ele falou assim: mudei a música. Você vai cantar A Um País, sabe? A Um País até. Isso é música de soprano, né? De contrato. Eu tinha cantado algumas vezes. Falei: meu pai, e agora? E ele entrou, né? Nem perguntou se eu sabia, entrou. Eu fui atrás do Williams. Só que o Williams, coitado, era na época da TV transmitindo, aquela confusão. Ele ficava no caminhão de transmissão aqui pra dentro e vendo o áudio e vendo o vídeo correndo. Falei: amor, ele mudou a música, eu preciso passar. Ele falou assim: vamos passar já. E vai, 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 vai. E passou tão rápido o tempo e eu atrás dele, e ele... Eu conheço a peça, não adianta ficar muito insistindo, né? Aí, quando eu vejo, o Pastor Bulhão já tá fazendo o apelo. Aí eu fui correndo atrás dele. Ele já tá fazendo um apelo. Aí ele entrou, ele correu, entrou no piano e começou a fazer o fundo musical. E eu assim, deu tempo de eu parar, né, respirar. Aí eu entrei pra cantar. Só que quando ele deu o acorde inicial, eu já vi, lascou. Ele tocou por muito tempo essa música pra uma soprano cantar no apelo. Aí ele deu o acorde e comecei: a um país nas terras.
Jesus. Ela viu que não ia chegar no país.
Não, eu falei que não ia. Já tinha morrido ali. Aí ele percebeu já, eu também falei, fiz a um país, não vai dar. Aí ele, botou pra baixo. Mas daí eu fiquei tão nervosa, que eu comecei a cantar Um País nas Terras de Além Rio. Cri, 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 branco.
Ah, meu Deus.
Aí, esqueceu a letra.
Aí eu dei dois passos pra frente, falei: Pastor Bulhão, eu esqueci a letra. Baixinho. Aí ele continuou tocando lá, ele ficou bravo. Sai daí, sai daí. Eu falei: que sai nada. Quem tinha feito a música, a mensagem musical, tinha sido o Coral do Boqueirão. Então tinha aquela juventude toda na frente. Aí eu tava aqui, o Pastor Bulhão continuou falando, eu virei assim: a um país das terras de Além Rio, cheio de quê? Aí o coral inteiro: de flores! Aí eu voltei de novo, já sei a letra. Voltei. Aí cantei a música inteira. Mas assim, a hora que acabou a música, eu chorava tanto, eu saí, eu tremia de chorar. Aí eu saí, veio uma irmãzinha: ai, mas que coisa linda, você nem conseguiu cantar de emoção, né?
Foi... Eu falei: é, isso aí.
Aí o Williams falou assim: eu não errei o tom. Eu falei: ué. Aí um rapaz da rede de rádio veio comentar e falou assim: hoje você puxou a toalha da sua mulher, hein? Aí eu falei: ah, tá vendo?
Esses locutores de vez em quando falam besteira.
Pois é.
Às vezes é importante fechar o microfone do locutor mesmo.
Que isso, gente? Que isso? Eu tô aqui querendo, não valei nada.
Brincadeira, amigo. Brincadeira.
Não, agora não estou esperando a história dele.
A minha?
Ela contou, ué.
Oh, tá na hora de acabar o programa, né?
Não tá não. Tá,
ainda
tá
não
tempo.
Tá, não.
Tá, não, é?
Ainda não.
É, eu preciso lembrar uma história que é engraçada.
Ah, uma história que marcou, vai.
Uma história que marcou. Foi a primeira vez que eu peguei na sua mão.
Ah, hoje ele tá romântico.
Ele tá demais.
Ah, sim. Não, eu tava viajando com o pastor Poulsen, ex-presidente da Associação Geral, e a gente foi para um país africano. E tinha, eu fui como assessor de comunicação e tinha uma audiência com o rei do país. Só que quando a gente chegou, o pessoal da assessoria disse assim: ó, vocês têm que ficar esperando aqui. Quando o rei chamar, vocês vão. E eu não gosto de sapato. Eu tenho
Se tivesse
horror
uma câmera aqui, vocês iam ver que ele tá de meia no pé aqui.
Então, eu sentei e tirei o sapato. E tô lá, assim, mexendo no celular e tal. De repente, chegou o arauto lá e diz assim: o rei está chamando vocês. Aí todo mundo levantou e saiu.
Você tinha calma.
E eu fui com... Eu botei um sapato e o outro tive que carregar na mão. Quando chegou na entrada para a audiência do rei, que eu botei o sapato, o pastor pôs o olho e disse assim: é bom você manter esses sapatos no pé. Mas deu tudo certo, o rei nem notou.
Nem percebeu.
Josiel, agora sim a gente tá chegando pro final. Tem mais uma música.
Final do quê?
Do programa, ué.
Não, o dia ainda tá lindo aí, o sol tá no alto, não tem final de programa. Não.
Só que a gente, antes deles cantarem a última música, você tem que fazer a sua bênção.
Ô, querido. Ô, Sonete, pastor Williams, meu desejo sincero pra vocês é que vocês continuem sendo essa luz menor que indica pra uma luz maior, amém, que é Jesus.
Amém. Amém.
Eu me lembro de quando eu era criança, vocês foram fazer uma semana de evangelismo lá em Juiz de Fora, na minha cidade natal. O pastor Bulhão estava pregando, a Sonete cantou, o pastor Williams tocou, e aquilo me marcou e nunca mais saiu da minha memória aquele momento.
Amém.
Então que vocês continuem levando Jesus a tantos corações, para que pessoas possam conhecer a salvação. Amém. Que ele abençoe o ministério, a vida de vocês, os netos, os filhos, todo mundo. E que vocês voltam mais vezes aqui com a Laura Morena também. A gente vai ficando por aqui, mas você fica agora ouvindo quem?
Sonete e pastor Williams.
Que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar, fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. Sim, ele é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará.